Olá a todos, bem-vindos à edição de outubro do Visão Inclusiva. É o Centro de Leitura Especial da Biblioteca de São João da Madeira que leva até vocês este espaço mensal. Se quiserem entrar em contacto connosco, estamos aqui em São João da Madeira, na rua Alão de Moraes, número 36. O telefone é o 256-200-890. Temos o e-mail centroleituraespecial@gmail.com e o blog onde a nossa atividade fica registada é www.centroleituraespecial.blogspot.com. Nós, nesta edição do Visão Inclusiva, vamos falar um bocadinho sobre a atividade do Centro, vamos também ter a informação cultural da cidade e, desta vez, vamos falar um bocadinho sobre as compras online e a aplicação e o site PayPal. Vamos saber como é que isso funciona e se realmente para nós cegos existe vantagem ou não em utilizar esse serviço. Venham daí connosco! Eu sou o Vítor Ferreira e, como habitualmente, trago até vocês mais uma edição do Visão Inclusiva e estou aqui diariamente para responder às vossas dúvidas também através do e-mail, mas não só. Se conhecem alguém ou se são pessoas, se o caro ouvinte é uma pessoa com algum tipo de necessidade ao nível da aprendizagem da informática ou está, por exemplo, em processo de cegueira e precisa de algum aconselhamento, pode entrar em contacto connosco e nós faremos o reencaminhamento necessário e até mesmo temos a possibilidade de administrar alguma formação no âmbito da informática. Para já é só mesmo essa formação que podemos facultar. Em caso de necessidade de reabilitação ou de outras informações e apoios, naturalmente vamos encaminhando os nossos utilizadores para o serviço correspondente. O importante é não ficar sozinho, não se isolar, chegar até nós temos todo o gosto em dar o apoio que necessita. Isto porque o nosso serviço não se limita, logicamente, ao serviço de biblioteca, ao serviço de leitura. Somos e pretendemos ser muito mais do que isso e estar cada vez mais próximos dos nossos utilizadores. E depois desta breve apresentação, vamos falar um bocadinho sobre a informação cultural aqui na cidade de São João da Madeira. Começamos pela Biblioteca Municipal, onde este mês de outubro, até ao dia 31, vai ter lugar a exposição temporária de passagem por Gandhi, no âmbito do 150º aniversário do nascimento de Mahatma Gandhi, o líder do movimento de independência da Índia, que, de uma forma pacífica, tornou possível a independência deste país em relação à Inglaterra. No dia 17, às 21h30, aqui na recepção da Biblioteca Municipal, a apresentação do livro de poesia Aqui Onde Me Encontro, de Maggie Ramalho. Um evento cuja apresentação vai estar a cargo da doutora Irene Guimarães e que incluirá momentos bem interessantes de música e dança. Também pode visitar até ao próximo dia 6 de novembro a exposição World Press Cartoon 2019. Outro dos eventos interessantes aqui na biblioteca é a Feira do Livro Usado, que vai ter lugar aqui na recepção e que pode também ser visitada. A comunidade educativa é convidada a oferecer às bibliotecas escolares livros ou documentos usados, mas em bom estado de conservação. E durante uma semana, no âmbito do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, esta Feira do Livro Usado vai ter lugar aqui na recepção da Biblioteca Municipal. Passamos à Casa da Criatividade, já no próximo dia 5 de outubro, Verdi, que te quero Verdi, um espetáculo para toda a família, para todas as idades, uma abordagem divertida às obras deste compositor italiano com uma encenação de Teresa Gafeira. No dia 10 de outubro, às 22h, também na Casa da Criatividade e no âmbito das comemorações do feriado de 11 de outubro, vai ter lugar o concerto com a Orquestra Ligeira do Exército, uma orquestra de nível reconhecido e com grande projeção ao nível nacional e não só. Sérgio Godinho vai atuar no dia 12 de outubro, às 22h, e apresentar o seu novo trabalho Nação Valente. O evento Argila Teatro da Didascália vai ter lugar no dia 18, também às 22h, e no dia 31 vai ter lugar o espetáculo musical com o primeiro disco a solo de Sean Riley. Passamos agora aos Espaços da Cultura. No dia 27 de outubro, às 17 horas, o evento Somos Nós, com a Academia de Bailado Liliana Leite. E como habitualmente sugerimos a todos os que nos visitam a se deslocarem ao Museu da Chapelaria e do Calçado, onde todos os meses são levadas a cabo atividades bem interessantes, exposições que vale mesmo a pena apreciar. E esperamos que sim, com esta informação cultural se sinta motivado a visitar a cidade de São João da Madeira e a passar bons momentos. Terminada esta informação, vamos então à parte que interessa às pessoas com deficiência da visão, nomeadamente as novas tecnologias. Hoje vamos falar sobre o PayPal. Pois muito bem, o que é o PayPal? É uma plataforma que permite fazer pagamentos online. Permite também enviar e receber dinheiro pela internet. E com tanta coisa que se tem dito sobre compras online, muitas são as dúvidas e pode-se perguntar se é seguro. Até agora tem sido, de facto, o meio mais seguro de fazer pagamentos e recebimentos de dinheiro através da internet. É mais seguro do que, por exemplo, irmos ao site do nosso hipermercado ou da loja onde habitualmente fazemos compras e deixarmos lá os dados da nossa conta ou do nosso cartão de crédito. Toda a atividade fica registada na conta que se cria, porque, naturalmente, como acontece com todas as plataformas e todos os serviços, temos a nossa própria conta. Somos também automaticamente notificados no telemóvel e via e-mail de qualquer atividade que aconteça na conta. Por exemplo, se fazemos um recebimento ou pagamento via PayPal, somos automaticamente notificados. E também o banco, a nossa instituição bancária à qual temos associada a conta. O pagamento, esse funciona por débito direto autorizado a cada operação, isto é, nós não podemos, não é como aquele débito direto que nós fazemos à nossa empresa de telecomunicações ou à empresa da eletricidade, que nós damos uma autorização para que todos os meses a empresa vá lá buscar à nossa conta o valor da fatura. Aqui não, aqui no PayPal funciona com um débito direto, mas autorizado a cada operação. Cada vez que é feito um débito, nós temos de o autorizar. E por isso é que é também um sistema bastante seguro. Outra situação interessante é que quando é detectada a mais atividade no sistema, a nossa conta fica bloqueada, momentaneamente bloqueada. Portanto, é muito difícil haver infiltrações, a ver quem veja os nossos dados ou até quem possa fazer pagamentos por nós através da nossa conta, porque nós somos notificados e automaticamente, havendo movimento a mais, a conta é bloqueada, muito mais quando é alguém que não utiliza a conta habitualmente. Como é que isto funciona? Bom, vamos a paypal.com e criamos a nossa própria conta. E eu vou então fazer aqui uma pequenina demonstração de como nós podemos criar a nossa conta no PayPal. Eu vou aqui ao Google Chrome, que é o navegador que eu utilizo por sistema. E vamos então aqui a paypal.com.
Selecionado, não selecionado. Paypal.com não selecionado. Comprar, vender e transferir dinheiro pela internet em PayPal Portugal.
Pronto. Temos um site totalmente acessível em português e onde a primeira coisa que nós lemos aqui é exatamente aquilo para que se destina a plataforma. Vamos
clicar
para o princípio da página com Control Home e vamos aqui com a seta abaixo.
Link PayPal, botão iniciar sessão.
Neste botão iniciar sessão, nós podemos fazer duas coisas. Ou podemos entrar na nossa conta já criada. Eu vou clicar aqui neste botão.
Iniciar sessão na sua conta PayPal. Clicável secção principal, botão criar conta. Secção.
E temos aqui também um botão para criarmos a conta. O processo de criação da conta é muito simples e acessível. Só temos que deixar-lhes os dados que eles nos pedem. São os dados normais, nada de muito difícil nos é pedido. Criamos a conta e automaticamente vamos receber no e-mail associado à nossa conta uma mensagem e temos depois de clicar num link para ativarmos, para fazermos a ativação da conta. Isto é um dos procedimentos que torna o PayPal e todas as plataformas muito mais seguras de serem utilizadas, porque a partir do momento em que a plataforma nos envia o primeiro e-mail, nós próprios vamos confirmar. Nós vamos ao nosso correio eletrónico, clicamos lá no link que recebemos e a confirmação é feita automaticamente. Portanto, em relação aqui ao site, não há nada de difícil. Vamos criando a nossa conta. Eu, por acaso, não vou criar nenhuma conta porque eu já tenho a minha, mas é muito fácil, é só preencher o formulário, é um formulário totalmente acessível. Claro que convém sempre, à medida que estamos a preencher o formulário, certificarmos de que os dados que estamos a introduzir são os dados corretos e que nos encontramos no campo correto. Para isso, naturalmente, vamos mantendo sempre o foco do leitor de ecrã, seja o JAWS, seja o NVDA, dentro do formulário e usando as teclas de navegação para nos certificarmos que o campo que estamos a preencher é o campo correto. Na certeza também de que, se estivermos a preencher um campo de data ou um campo de mês e ano, por exemplo, a data de nascimento, ou se estivermos a preencher um campo onde só se queiram números, não aceitam letras e assim sucessivamente. Portanto, se em determinada situação o formulário não estiver a aceitar os nossos dados, é porque alguma coisa estamos a anotar mal, é porque estamos a registar mal algum dos nossos dados e, portanto, vamos rever. Assim, é um sistema que também na introdução dos nossos dados funciona de uma forma segura. Eu vou sair aqui do site e vamos continuar então a falar sobre o PayPal. Portanto, só depois de recebermos o e-mail e confirmarmos a conta é que ela fica ativa. Logo a seguir, o que é que vamos fazer? Entramos na nossa conta e podemos associar uma de duas coisas ou ambas as coisas. Podemos associar um cartão de crédito, físico ou virtual, ou podemos também associar a nossa conta bancária. Claro que para isso o sistema vai pedir-nos todos os dados necessários, temos de preencher os formulários que, enfim, que nos pedem para preencher, mas isso é pacífico, é feito de uma forma bastante fácil e óbvia, portanto somos automaticamente encaminhados para os respectivos formulários que temos de preencher logo que clicamos, por exemplo, em associar um cartão de crédito ou uma conta bancária. Portanto, não tem nada que enganar, tal como no processo da criação de conta, só temos que preencher os vários campos. Uma vez associada à nossa conta, o que é que vai acontecer? O sistema vai fazer-nos um débito e um crédito virtual de 2 cêntimos ou 5 cêntimos, só para ver se o sistema está a funcionar corretamente e para ver se então é possível enviar e receber dinheiro através da nossa conta PayPal. A partir daí, o sistema pode perfeitamente ser utilizado. Com o PayPal, os pagamentos podem ser feitos de três maneiras. Uma das maneiras é através do cartão de crédito, associado a essa mesma conta. Outra maneira é uma espécie de porta-moedas virtual que existe na plataforma que nós podemos carregar, naturalmente, com o nosso cartão de crédito ou com a conta bancária, e que nós podemos cativar, digamos assim, aquele dinheiro para fazermos os pagamentos. E a terceira forma é diretamente através da nossa conta. Quando nós temos a conta bancária associada ao PayPal, nós podemos automaticamente efetuar um pagamento através da nossa conta. O banco e nós somos automaticamente notificados daquilo que está a acontecer. Portanto, é praticamente impossível não ser seguro. O PayPal é uma plataforma utilizada em todo o mundo, é utilizada por grandes empresas, por particulares, por freelancers, por, enfim, por todo tipo de pessoas, e não tem havido notícias de problemas com a plataforma. Portanto, é algo que nós podemos utilizar com toda a facilidade e com toda a segurança. Bom, não estou aqui a fazer uma publicidade ao PayPal, enfim, isto pode aparecer à partida, parecer que estou a fazer alguma publicidade à plataforma, de maneira nenhuma. Cada pessoa é livre de fazer pagamentos online da maneira que quiser, e felizmente que hoje existem muitas formas de pagar online, seja nos próprios sites de quem vende, seja através dos cartões, enfim. O que eu acho que é útil no PayPal é a facilidade com que nós, pessoas com deficiência da visão, podemos utilizar o serviço. Para já, para fazermos um pagamento via PayPal, os únicos dados de que precisamos da pessoa é o e-mail da pessoa. Portanto, se, por exemplo, eu quero fazer um pagamento ao Joaquim por um serviço que ele me fez, e imagina, por exemplo, joaquim@gmail.com, se esse é o e-mail que o Joaquim tem associado à conta do PayPal, eu só preciso de ter o e-mail joaquim@gmail.com. Isto é, um exemplo, não é? Então, eu, ao entrar na minha conta do PayPal ou na aplicação do telemóvel, eu só tenho que escrever lá a quem, portanto, tenho que clicar em enviar, tenho que escrever o e-mail da pessoa e botão enviar, e automaticamente o dinheiro é enviado via PayPal para a conta dessa pessoa. Ou então ainda é mais simples. Se o Joaquim tiver uma empresa e tiver o site na internet e tiver lá o botãozinho para pagar via PayPal, o que acontece é que eu carrego no botãozinho pagar, entro na minha conta PayPal e confirmo a autorização do pagamento, o que ainda é mais simples. Isto, para nós, pessoas com deficiência da visão, acaba por ser muito mais simples. Porquê? Porque recentemente os bancos alteraram a forma como nós pagamos e, normalmente, quando queremos autenticar um pagamento, é sempre preciso, e bem, e isso é muito útil e é seguro, portanto, por via do banco e por via de nós próprios, é sempre preciso autenticar a operação por SMS token. Portanto, nós fazemos o pagamento na aplicação bancária ou no site, ou no, por exemplo, no, seja no site do nosso banco, e recebemos automaticamente uma mensagem no telemóvel com um código, que só aquele código é que vai validar a operação. Isso é muito, muito seguro, mas, por exemplo, no caso da aplicação de alguns bancos, como a Caixa Direta, nós só temos 60 segundos para ir lá buscar o código à mensagem e introduzir o código na aplicação. Isso faz com que muitas vezes não se consiga fazer o pagamento à primeira e é um bocadinho chato. Aqui, através do PayPal, não é preciso o SMS token, porque, como eu disse há bocadinho, o pagamento é feito por débito direto, o banco já sabe exatamente aquilo para que a operação vai ser feita e nós, através do PayPal, autorizamos o pagamento. Portanto, não há necessidade de autenticar a operação por SMS token, basta simplesmente pressionar o botão pagar e o dinheiro é transferido na hora para a conta do destinatário. Vantagens e desvantagens do PayPal. Vamos falar agora um bocadinho também sobre isto. Como primeira vantagem, e eu penso que é a melhor de todas elas, é o facto de ser gratuito. Portanto, é um serviço gratuito, nós não temos de o pagar. E agora perguntam vocês, se nós não temos de pagar, como é que eles conseguem manter isto a funcionar? Bom, nós, de certa forma, ele é gratuito, o serviço em si é gratuito. O que acontece com o PayPal é exatamente aquilo que acontece com todas as plataformas que gerem os nossos dados. Ou seja, sei lá, explicando isto assim de uma maneira muito simples, através de um padrão de comportamento que a plataforma detecta, a plataforma vai ceder a informação aos seus clientes e vai receber dinheiro a partir daí. Portanto, ela não recebe dinheiro de nós, mas recebe dinheiro, por exemplo, se o PayPal sabe que nós habitualmente fazemos compras ao eBay, ele vai compilar essa informação e as empresas de estatística que compram essa informação, entre outras, ao PayPal, vão ter que pagar ao PayPal, naturalmente, por essa informação. Porque depois as plataformas vão ter de dizer, as plataformas que gerem esta coisa da inteligência artificial e dos novos padrões de comportamento, vão saber da nossa informação, vão saber que nós habitualmente fazemos compras no eBay, por exemplo, e para elaborarem as próprias estatísticas, precisando dessa informação, vão comprá-la ao PayPal. Portanto, não somos nós que pagamos, mas são as empresas com que eles trabalham que pagam esses serviços e que nos possibilitam assim manter o serviço pago. Mas isto foi um à parte, portanto, isto não nos diz respeito a nós que utilizamos o serviço, isso diz respeito à forma como eles gerem a informação que nós lhes fornecemos. E para isso faço aqui um parênteses, leiam, se forem ao PayPal, como a qualquer outra plataforma, é importantíssimo ler a política a forma como eles gerem os nossos dados e a nossa informação e autorizar ou não autorizar aquilo que nós desejamos. Portanto, nós temos de ser claros e assertivos em relação àquilo que queremos, porque também temos os nossos direitos a preencher. Portanto, isto foi só uma parte para explicar como é que o PayPal é financiado. Não é por nós, mas é pelas empresas que lhes compram as estatísticas e que lhes pagam, que lhe pagam para isso. Portanto, vantagem número 1, é gratuito. Vantagem número 2, não temos de deixar os nossos dados bancários ao destinatário do pagamento. Por exemplo, se eu faço uma compra no eBay, ou numa empresa de som, ou seja, qualquer empresa, se eu fizer através do site da empresa, eu vou ter de deixar os dados do meu cartão de crédito naquela empresa. Com o PayPal isso não é necessário, porque nós podemos fazer o pagamento direto através da conta ou através de um cartão de crédito virtual. Nós podemos criar um cartão de crédito que só dá para aquela aplicação, associá-lo ao PayPal e àquela operação e o destinatário vai receber o dinheiro que é o que lhe interessa, receber o dinheiro, não é saber os nossos dados bancários. Vantagem número 2, o pagamento é imediato, portanto não há esta coisa de agendar transferências, o pagamento fica, o dinheiro fica automaticamente disponível na conta do destinatário. No caso das transferências internacionais, se houver, nas raras situações em que há um custo associado, esse custo é irrisório. E essa foi uma das razões pelas quais, pessoalmente, eu criei uma conta no PayPal. Eu precisava de fazer uma transferência internacional, cujo valor era de X, e só para efetuar a transferência o banco queria-me cobrar metade do valor. Ora, eu achei aquilo um exagero, e então criei a conta no PayPal para poder fazer a transferência para essa pessoa, e não paguei rigorosamente nada pela transferência. Além de que, se eu fizesse a transferência pelo banco, a pessoa ia ter que esperar 2 ou 3 dias e ainda assim tinha que pagar, não é? Porque se fosse o imediato ainda tinha que pagar mais tempo, ainda tinha que pagar mais dinheiro ao banco. Assim não. Assim o dinheiro ficou imediatamente disponível na conta da pessoa e eu não paguei um chavo, não paguei um cêntimo pela transferência. E como quarta vantagem, não é preciso usar o tal SMS token para validar um pagamento, já aqui falei disso, portanto é imediato. Além de tudo, tem um excelente serviço de apoio ao utilizador. Eu falo por experiência própria, o PayPal dá-nos todas as informações, esclarece-nos todas as dúvidas, quer online, quer via telefone. E o serviço via telefone funciona de uma forma muito prática. Nós, basta-nos ir a paypal.com e entrarmos na nossa conta e entrar lá num linkzinho que se chama Contacte-nos, escolhermos a opção telefone. Ao escolhermos a opção telefone, vamos receber um código no site, portanto, estamos na página do PayPal, recebemos um código, ligamos o número que nos é sugerido, portanto é o número do PayPal, que é sempre o mesmo, e no caso de Portugal é um 21, a chamada também é gratuita. Ao fornecermos o código à pessoa que nos atende, a pessoa entra automaticamente na nossa conta e, se, por exemplo, se houver algum problema, a pessoa dá logo com o problema. Se houver um problema no funcionamento do serviço, se houver uma dúvida a esclarecer, a pessoa esclarece-nos imediatamente com base na nossa conta. Portanto, ela entra no nosso perfil, tal como acontece, por exemplo, com uma empresa de telecomunicações ou um banco, nós damos o nosso número de cliente e a pessoa entra na nossa ficha. Neste caso, como o código que recebemos no site está associado à sessão que nós abrimos na conta naquele momento, a pessoa que nos atende o telefone automaticamente sabe que somos nós que estamos a falar com ela e dá-nos a informação de que nós necessitamos. Portanto, é outra das fantásticas características do PayPal, é exatamente esta possibilidade de um atendimento personalizado. Não é 24 horas por dia, não é 24 horas por dia. Tem lá o horário, mas é um horário bastante flexível e, portanto, nós temos sempre possibilidade de ligar. A única desvantagem é que, por vezes, as chamadas, temos que estar muito tempo à espera de sermos atendidos. Mas, como eu disse, é um 21, portanto é um 21. Se ligarmos do número fixo ou do telemóvel que temos associado ao nosso tarifário fixo, portanto ao nosso tarifário de voz e net, só pagamos ao fim dos minutos que temos associados ao nosso plano. Portanto, não, à partida é muito difícil pagarmos uma chamada dessas. Desvantagem do PayPal. Eu, pessoalmente, não encontrei nenhuma desvantagem. Penso que a única desvantagem aqui é, enfim, a demasiada facilidade com que se pode gastar dinheiro. Pronto. Mas isso, claro, depende do nosso critério, depende de como nós administramos o nosso dinheiro e se, claro, se queremos gastar mais ou menos, porque é demasiado fácil, porque não vemos o dinheiro a sair, porque não tomamos contacto direto com o dinheiro, portanto estamos ali numa situação um bocadinho complicada e podemos perder o controle sobre as nossas contas, mas mesmo assim recebemos sempre, portanto temos os recibinhos e as notificações de tudo aquilo que fazemos. Agora a questão é utilizar o serviço com todo o cuidado, com todo o critério e não ir além do limite, logicamente não abusar. Recomendações para o uso do PayPal. Devemos usar sempre o mesmo computador ou o mesmo dispositivo móvel para as operações. Se necessitarmos por alguma razão de utilizar um computador que não é o nosso, o importante é ter a certeza de que não ficam lá os nossos dados. E para isso, o melhor é fazer check-out, portanto fazer o check-out, fazer log-off quando saímos da nossa conta num computador que não é o nosso. Pelo simples não, é melhor de facto não utilizar outro computador ou outro telemóvel que não seja o nosso ou da pessoa em quem confiamos implicitamente, por exemplo, a nossa esposa, o nosso marido, portanto, a pessoa com quem vivemos e que partilha connosco a conta, tudo bem, aí confiamos na pessoa, é uma questão da relação que temos com a pessoa, mas não deve ser utilizado dispositivos que não são os nossos para entrarmos na nossa conta, porque aí sim ficamos um bocadinho mais expostos a que outras pessoas possam aceder à nossa informação. Sempre que for possível, na aplicação de telemóvel, devemos utilizar a autenticação por touch ou por Face ID. Se a aplicação tiver autenticação por impressão digital, a melhor solução será essa, porque cada vez que temos de validar um pagamento na aplicação, ele vai nos pedir a impressão digital e aí sim, aí ele vai funcionar e vamos ser nós a fazer o pagamento e não outra pessoa, porque felizmente a impressão digital, para já, por enquanto, é das coisas que são absolutamente pessoais e intransmissíveis a outra pessoa. Portanto, é muito, 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 muito difícil, se não impossível, validar um pagamento que não seja através da impressão digital. Outra das recomendações, se fizermos pagamentos utilizando cartão de crédito, a melhor situação é utilizarmos cartões de crédito virtuais. Aqueles cartões de crédito que são criados para uma operação ou para um determinado tempo, isto porque normalmente esses cartões de crédito virtuais só servem para aquelas operações, e enquanto que um cartão de crédito físico serve para aquilo que a gente quiser, não é? Serve tanto para aquilo que nós queremos como para aquilo que pessoas menos bem intencionadas querem. Se criarmos um cartão virtual, sabemos quais são os dados do cartão, podemos utilizar só naquela operação, e mesmo na raríssima possibilidade de a pessoa, na remota possibilidade de os dados do cartão serem apanhados, ele só serve para aquilo, só serve para aquela operação, e a pessoa não pode utilizar o cartão de crédito. Portanto, usar sempre que possível cartões de crédito virtuais. E esses cartões de crédito criam-se, são chamados cartões MBNet, que se podem criar com, por exemplo, a aplicação MBWay. Vamos só demonstrar aqui a acessibilidade do PayPal no iPhone. É uma aplicação bastante simples.
1054, português, PayPal.
Vamos aqui ao PayPal.
A carregar.
Ele diz-nos a carregar porque isto abre uma página parecida com o Safari.
Vitor Daniel Rocha Ferreira.
Aparece aqui, portanto, os meus dados.
Palavra passa. Palavra passa. Campo de texto seguro.
Vou, ele pede-me sempre para introduzir a palavra passe.
Palavra passa. Campo de texto seguro. Edição em curso. Palavra passa. Ponto de inserção no início. Iniciar sessão. Botão.
Clico no botão iniciar sessão.
Iniciar sessão. A carregar. A carregar. Onde criei. Notificativas. Accessibility Label. Botão. As suas notificações. Um. Botão.
Exato. Aparece aqui sempre uns botões que não estão etiquetados da forma mais intuitiva, tanto aparecem em inglês como em português, mas são perceptíveis. Portanto, a aplicação do PayPal é acessível, funciona por botões, não tem separadores.
Profile, accessibility label, botão.
O perfil aqui é o perfil, digamos assim, se temos o telemóvel em português. A primeira
botão.
É as notificações.
Profile, accessibility label,
o perfil.
Settings. Accessibility label.
Settings são as definições da própria aplicação.
Enviar novamente.
Aqui, enviar novamente, portanto, se já temos um pagamento feito, podemos enviar novamente.
Saldo PAY, mais opções. A sua atividade. CJK Unifique, vírgula. 7,59.
E, a partir daqui, temos acesso às nossas atividades. Aqui, o enviar novamente é se queremos enviar um pagamento via PayPal através da aplicação.
Linhas 3 a 5 de 5. Solicitar. Botão. Botão.
Também podemos vir aqui ao fim desta página toda, onde aparece a nossa atividade, solicitar ou enviar. Podemos solicitar dinheiro ou enviar dinheiro via PayPal. Aqui estão registados algumas das operações que eu fiz via PayPal e, como vocês estão a ver, a operação é absolutamente, portanto, a aplicação é absolutamente acessível. Vamos agora fazer uma experiência no computador. Vamos ver como é fácil utilizar o PayPal a partir mesmo de uma aplicação, portanto, a partir de alguém que pode receber, neste caso, dinheiro da nossa parte. Eu vou simular aqui um donativo ao NVDA. Por exemplo, suponham que eu quero fazer um donativo ao NVDA. Eu vou aqui ao menu do NVDA.
NVDA menu.
Vou com a seta para baixo.
Preferência sub, ferramenta sub, ajuda sub, interfaz de conf, instalar para instalar a configuração, fazer, ajuda, ferramenta sub, menu, preferências, sair S, efetuar donativo e.
Neste caso era para cima.
Sair S, efetuar donativo e.
Aqui com a seta para cima, quando entramos no menu do NVDA, efetuar um donativo. Vai-se abrir uma página da internet.
NV Access Support Use Mozilla Firefox Separadores do Navegador.
NV Access Support Us, portanto, aparece aqui o site.
N para carregar o documento, clicável secção em barra de navegação, separadores do navegador. NV Access Support Use Documento, link relato, fim de lista, copyright 2019, secção navegação,
princípio da página.
Link gráfico NV Access, clicável menu, secção principal gráfico, clicável suporte NVDA, título nível 2 AVE ou B em Locking Forum, título nível 3 Win Edge ou Tecnologia Advanced AT Suja Rapid Passe, acessível, link micros users world, versions of the, título nível 3 Win.
Vamos continuando a andar pela página porque ela está escrita em inglês.
Ability to crucial to título nível 2 isso e where make it we are to desperate we where university arts to overt and on software really growing you software no NV computer imagine we are.
Aqui dá-se uma explicaçãozinha sobre como é que isto é feito, não é? O que é a organização do NVDA.
Título nível 2. Become a multi-lead on your título nível 3. Or back on the old donation título nível 3.
Portanto, estamos a andar com o H. Make a one-off donation.
Botão $30 donation. Botão $50 donation.
Aqui basta carregarmos no botão.
Botão $30 donation.
Por exemplo, queremos dar $30, que não chega a 30 euros. E vamos entrar aqui, se clicarmos aqui no botão, vamos entrar na nossa conta do PayPal e só temos que autorizar o pagamento. Foi só mesmo para demonstrar como é fácil e não há necessidade de entrarmos num site muito complexo para fazermos a operação. É tudo muito intuitivo. Com esta informação, pronto, deixamos aqui mais uma alternativa para a utilização da internet e das compras online. Claro que tudo isto deve ser feito segundo o critério de cada pessoa. Cada pessoa é dona do seu próprio, das suas próprias preferências e fará compras como entender. Nós apenas deixamos aqui a vantagens, as vantagens e as desvantagens de cada um dos serviços e, claro, cada qual depois fará a sua opção. Achamos que o PayPal é um serviço que pode perfeitamente ser usado pelas pessoas cegas, porque é acessível, porque é intuitivo e, de facto, facilita-nos imenso a vida. Um grande abraço, foi um prazer estar com todos vocês neste Visão Inclusiva. Voltamos para o mês que vem.